Nós encontramos no Evangelho segundo São Mateus uma passagem muito importante no capítulo 14, onde Jesus demonstra ter autoridade sobre o tempo, sobre o clima e autoridade até de andar sobre as águas. Havia uma tempestade e os apóstolos estão no meio dela. E eles estão sendo açoitados, e a palavra de Deus diz: a noite inteira, desde a tarde até a noite. Eu tenho uma Bíblia católica da Barça. Era uma coleção de livros que poucos conhecem. Tanto que eu acabei de falar agora, vai ter um monte de WhatsApp aí querendo comprar, que é raridade. E ela tem um dicionário espetacular. E nesse dicionário desta Bíblia, relatava ali, hoje você encontra na internet, mas há anos atrás, não tinha lugar explicando não. E explicava mais ou menos o que era a quarta vigília da noite. Você lê Mateus 14, no versículo 25, mas a quarta vigília da noite, a quarta vigília da noite, ela é exatamente quase amanhecendo. Então deixa eu te explicar. Você pega, por exemplo, você vê um quartel, aí você vê um soldado lá na guarita. Você fala, quantas horas ele fica ali naquela guarita? 2 horas. Por exemplo, ele está de guarda, olha, amanhã eu estou de guarda. É assim que falava, ou fala até hoje. Amanhã eu estou de guarda. Então ele fica das 8 às 10 da manhã ali. Das 8 às 10 da manhã. Aí entra um outro soldado, que vai das 10 à meio-dia. Entra outro, da meio-dia às 2. E aí, ele volta das 2 às 4. Ou então, se tiver mais um, ele entra das 4 às 6. Aí ele fica 2 horas e assim vai até o outro dia de manhã. No caso aqui, nós estamos falando de 4 vigílias na noite. Então, nessa época, um soldado, por exemplo, romano, que ia guardar a casa de um oficial, por exemplo, eram 3 soldados para cada posto. Então, assim, começava a vigília da noite. Ela começa às 18 horas. É errado você dizer 6 da tarde. 6 horas já é noite. Você diz 6 horas da noite. Então, a vigília da noite começa às 6 e vai até às 9 horas da noite, a primeira. Sai esse soldado, entra outro, que vai das 9 até a meia-noite. Aí vem a terceira vigília da noite. Aquele lá vai dormir um pouco, e vem um da meia-noite às 3 da manhã. Aí aquele que estava lá das 6 às 8, que estava descansando, levanta e vai para o turno que é a quarta vigília da noite, das 3 até às 6 da manhã. E foi nesse momento que Jesus aparece. Ele lembra até da passagem que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, este momento em que Jesus aparece já é o momento de estar amanhecendo. E a tempestade é grande. A tempestade é grande. O versículo 24 de Mateus 14 relata assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E os Aí o Senhor Jesus, na quarta vigília, aparece caminhando por cima do mar. Ele aparece caminhando. Agora, preste bem atenção. Qual era o problema dos apóstolos naquele momento? Preste atenção. Eu quero que você raciocine para me responder. Qual era o problema dos apóstolos naquele momento? Tá pensando aí? Ô pastor, tem respostas que são óbvias. É, nem sempre. Porque você pergunta para uma pessoa, você sabe quanto é 5 mais 5? E tem gente que responde errado, diz 10. E tá errado. Eu não perguntei quanto era 5 mais 5, eu perguntei se a pessoa sabia. E a resposta é sei. Ou até mesmo não sei. Se você perguntar para uma pessoa, você sabe quanto é 5 mais 5? E ela fala, não sei. Ela acertou. Porque ela respondeu sim ou não. A resposta era se ela sabia. Agora o professor vai ficar chateado, ela falar, não sei. Ah, pastor, mas aqui é óbvio. O problema era a tempestade. Era chuva? Chuva forte? Deixa eu te falar uma coisa. No Nordeste, tem época do ano que o agricultor, ele fica aguardando a chuva. E quando ela vem, eu acho que tem uns que até sai e fica tomando a chuva. Ele vai lá ver a terra dele caindo água lá na terra. Quando a represa nossa aqui em São Paulo, lembra? Acho que faz uns 2 anos que aconteceu isso, ou 3. Que não chovia, não chovia, não chovia. A represa começou a baixar, 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 abaixar. Quando começou a chover, a gente ficava tão feliz, né? Tudo bem, a gente sabe que tem catástrofes aí, mas ainda não é a chuva, nem Deus o culpado de que o homem pegou um território, encheu de asfalto e a água não tem para onde ir. A culpa não é de Deus. Ah, não entendo Deus, né? Eu sei. Quem sofre a enchente, quem sofre a perda, a gente entende. Mas você pega aqui, por exemplo, aonde eu moro mais ou menos, não exatamente na rua, nunca tinha enchido. Nunca tinha. Mas cai uma quantidade de chuva tão grande, e é um vale, então toda a água do asfalto veio para um riozinho pequenininho, toda a água, toda. Ela não teve para onde escoar ou ser filtrada, né? Enxugada como uma esponja. É tudo asfalto. Então a chuva, na verdade, ela não é um grande problema, principalmente no Mar da Galileia. E eu sempre gosto de falar, porque sempre alguém vai estar aprendendo. O Mar da Galileia não é um oceano como a Praia Grande, como Santos. O Mar da Galileia é uma represa como a Billings. O Mar da Galileia, na verdade, é água doce, é água potável, tem peixe, apesar que o mar também tem, né, lógico. Mas, não, sabe por que eu falei isso? Porque muita gente confunde com o Mar Morto, e lá não tem peixe não. Então, o Mar da Galileia, ele é de água doce, ele é uma represa, tanto é que não tem nada a ver com o Mar Morto, porque os apóstolos tinham barco e pescavam. Então é uma grande represa. Ela tem grandes ondas quando tem tempestade e vento forte. Mas lá em Israel, se cai uma tempestade no Mar da Galileia, o povo glorifica a Deus. A água de Israel, a água, ela é quase que praticamente o Mar da Galileia. Não totalmente, mas eu disse quase. As pessoas glorificam a Deus, saem nas suas janelas. É igual o Nordeste lá, tem gente que é capaz de sair na rua e falar: opa, está chovendo em Israel. Então a chuva, ela não é um problema. O problema dos apóstolos era o mar. Mas o vento era forte, sim. Quem estava na beira do mar, ele estava pouco se importando que estava chovendo muito ou pouco ou ventando. Quem estava na sua casa naquele dia dessa tempestade aqui, ele estava glorificando a Deus. Oba! Chuva! Olha, é torrencial, hein? Vai encher bastante. Ou, ainda bem, graças a Deus, né? Sabe um problema que tem no Mar da Galileia? O Mar da Galileia tem poços embaixo, assim. Nascentes, né? E ela é água saloba, fala, né? Salobra, saloba, né? Isso, que ela é meia salgada. Quando a pressão da água vai abaixando, aquela água salgada começa a subir. E piora a qualidade da água do Mar da Galileia. Então, quando o mar está cheio, a pressão da água força aquela água salgada a continuar lá embaixo. Então, quando tinha chuva, o povo ficava feliz, ficava triste, não. O problema é que, na hora da chuva, os apóstolos estavam no mar. Esse que era o problema. A chuva em si não tinha problema nenhum. É bom chover. E é bom chover bastante. Mas o problema é que, nesta hora, eles estavam em um barco, no meio do mar, obedecendo uma ordem do Senhor Jesus que era para passar para o outro lado. E eu lembro que era só inverter o barco, né? O vento era contrário, você inverte o barco, ele fica a favor, você volta para a margem. Mas Jesus mandou passar para o outro lado e não voltar para trás. Hoje tem crente voltando para trás. Está voltando para a margem. E o que eu quero é chegar do outro lado. Esse é o meu querer, chegar do outro lado. E espero que seja o seu também. Ah, qual era o problema dos apóstolos? A tempestade. Não, a tempestade não era problema. Tempestade em Israel era a solução. O problema deles era o mar. Era eles estarem no mar durante a tempestade. Esse que era o problema. Essa que era a dificuldade. Por isso que tem crente que não gosta de subir no barco e seguir adiante. Ele gosta de ser crente na margem. Ele gosta de ser crente que fica só na margem. Ou até só. Olha, Jesus deu a ordem: suba no barco e passe para o outro lado. Tem crente que só quer subir no barco. Ele não quer passar para o outro lado. Ele fica no barco, mas o barco fica lá estacionado ali, né? Ancorado. Ele não quer tirar o barco do lugar. Não, sabe o que acontece? Eu tô dentro do barco e tô no mar. Mas para mim sair do barco e correr para a margem é um saltinho só. Então assim, ele tá, mas não tá muito. Ele se converte, mas tem dúvida. Ele se converte, mas não quer compromisso. E Jesus está voltando e vai dizer: também você não vai subir não, companheiro. Você não tinha compromisso, você era um crente mais ou menos, e ele não vai arrebatar crente mais ou menos, vai arrebatar o crente. Ah, mas eu tinha dúvida. Então tá bom, Jesus também vai ter dúvida se te leva ou não. Não tem problema não. Então aquele crente, Jesus falou, suba no barco e passe para o outro lado. Aí veio a tempestade. Vem tempestades. Mas o apóstolo Pedro e os apóstolos que estavam juntos não voltaram para trás, não. E olha que durou a noite inteira. Porque diz que Jesus foi orar à tarde e o barco já estava no meio do mar. À tarde. Quer dizer, entrou a noite e passou até no outro dia de manhã. Eles lutando contra a tempestade, porque o vento era contrário. E de repente, diz as Escrituras que Jesus aparece andando sobre o mar. Ora, o que era problema deixou de ser. Para quem anda em cima das águas, tanto faz estar tempestade ou não. Ele não vai afundar nunca. Ah, mas tem as ondas enormes. Ele sobe na onda, igual você sobe uma subida e desce, sobe e desce. E eles ficaram perplexos porque Jesus estava andando sobre as águas. Então agora a tempestade deixou de ser problema. Pelo menos para se afogar. E o que nós aprendemos aqui, o que nós aprendemos é que o que é problema para nós, Jesus anda por cima. O que é dificuldade para nós, o Senhor vai andando. O que é dificuldade para nós, Jesus, ele vence. A morte é uma dificuldade para nós, né? Para Jesus não, ele venceu a morte. Venceu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai. E ainda vai ressuscitar aquele que crê nele. Você sabe, irmãos, eu vejo muitas pessoas falar assim, crente, crente.
A única coisa que temos certeza é a morte.
Só se for você, eu não. Eu não. Porque se a igreja for arrebatada hoje, o crente que está vivo vai ser igual a Elias, vai subir sem ter experimentado o que é a morte.
A única coisa que temos certeza é a morte.
Crente, crente, crente. Ué, não lê a Bíblia não? E se morrer, ressuscita um dia. Pelo poder e pela glória de Jesus Cristo. Então, o que é problema para nós, Jesus anda por cima. O que é dificuldade para nós, para ele não é difícil. Ele aparece andando. O problema não era a tempestade, já te falei isso. Quem estava dentro da casa dele lá, vendo a tempestade, o mar da Galileia, ali enchendo de água, né, os córregos do lado, escorrendo muita água e entrando no mar, os riozinhos entrando no mar, e o cara assistindo aquilo, ô Benzinho, vem cá, vamos glorificar o nome do Senhor, porque olha a chuva que está caindo, aí vem cá, filho, vocês têm que aprender, viu, a agradecer a Deus por essa chuva que está caindo e tal. Enquanto isso, então o problema não era a chuva, o problema é que os apóstolos estavam no meio do mar. Por isso que tem crente que não gosta de seguir adiante, porque conforme vai indo, ele vai vendo a margem do mundo ficando para trás, né? A margem do mundo, fala, não, eu quero ficar com o barco mais ou menos pertinho, qualquer coisa é só encostar de novo, né? Mas eu estou no barco, eu tenho carteirinha de membro, já batizei, eu tenho, sabe, não é bem assim. Cuidado, irmãos, com um crente meio fraco. Cuidado com um crente meio morno. Porque o crente morno, ele tem um problema. Ele não quer cair sozinho, não. Ele quer arrastar alguém junto. Ele acha que não tem problema ser morno. Ele acha que não tem. Mas ele fica incomodado de ver aquele que está firme. O crente mais ou menos, o crente relaxado, ele acha que não tem problema, mas ele fica incomodado com você que está firme, porque ele fala, e se tiver problema, essa pessoa vai ser salva ou não? Ah, mas vai todo domingo na igreja? Poxa, e às vezes e vai de semana na igreja? Ah, e lê a Bíblia? Ah, e ora? Ah, a gente fala, vamos, vai ter uma zoeira aí, sexta-feira, aí vamos lá. Não vai? E é jovem? É jovem? Aí ele vem, ô, eu também sou evangélico. A minha família é de tal igreja, minha família é de tal igreja. E a coisa não é assim, quer dizer, ele está incomodado com... Ah, mas eu tenho uma bronca daquela pessoa, daquele primo, daquele amigo, eu tenho bronca. Porque o negócio dele agora é igreja. Lógico. Ele está capengando. E ele fala, se eu cair, eu preciso arrastar alguém comigo, né? Conhece a história de Satanás? Já ouviu falar da história de Satanás? Você sabe que ele caiu, né? E arrastou com a sua cauda, como está em Apocalipse, um terço das estrelas do céu. Na verdade, um terço dos anjos. Quando ele caiu, ele trouxe um terço dos anjos. Só para você ter uma ideia, a população do Brasil hoje, 170 milhões, né? 56 milhões, mais ou menos. 57 milhões. Você imagina hoje alguém enganar 57 milhões de brasileiros? É o estado de São Paulo inteiro, mais o Rio de Janeiro inteiro, mais Paraná inteiro, mais um monte de estado aí. Eu acho que pega o sul inteiro e o sudeste aí. Depois o resto é o... Imagina. Então o diabo fala assim, bom, eu vou cair, né, eu tenho convicção, mas se eu cair, não é que ele falou assim, ó, ah, olha, eu quero ser igual a Deus, né, então eu quero que muitos anjos se beneficiem disso, não foi isso não, falou, se eu cair, pelo menos arrasta um monte comigo, se eu cair, eu arrasto um monte, foi isso que ele pensou. E o crente mais ou menos, o crente relaxado, o crente que não está nem aí para a sua salvação, ele fala assim, se eu me der mal, pelo menos eu arrastei uns três ou quatro, pelo menos não fui só... Você conhece gente assim? Gente assim, ó, é, você ficou sabendo que um monte de gente recebeu uma multa lá na escola, lá, perdeu ponto, mas não fui só eu não, fui só eu não. É, mas que diferença faz ter sido todo mundo? Eu não queria fazer parte. Quer dizer, se todo mundo for pro inferno, ó, todo mundo, mas não fui só eu não. E o sofrimento que vai ser o inferno? Ah, mas eu não vou estar sozinho lá. Ah, mas e daí? Ah, vai ter um fuzilamento, vão fuzilar. Ah, mas não é só eu que vou ser fuzilado, não. Mas eu não quero ser fuzilado. Eu não quero isso. Eu não quero isso pra mim. Que diferença faz ser fuzilado sozinho ou com um monte? Ué, eu vou ser fuzilado? Não, mas fui só eu, né? Então tem aquele crente. Se você cuidado com quem você anda, ou está andando, ou anda andando, né? Cuidado com quem você está andando, que pode estar te tirando da presença de Deus, sutilmente. Sutilmente. Cheio de filosofias, cheio de pensamentos bonitos, mas está te arrastando da igreja, está te levando embora. É igual seita. Seita não gosta de pregar para o mundo, seita gosta de pregar para o crente. Pode ver. Você percebeu? Vou te falar uma coisa. Você percebeu que quando você não era crente, quase ninguém te procurava quando você se converte, aí aparece um monte de gente.
E que igreja você é?
Ah, eu tô indo na Assembleia de Deus, eu tô indo na Batista, eu tô indo na... Eu tô indo na Paz e Vida. Pega a tua Bíblia aí. E a pessoa nova convertida, não conhece nada. E a pessoa vem... Quer dizer, quando a pessoa tava no mundo, sofrendo, esse tipo de gente diz que vá para o inferno. Que só eu seja salvo. Mas quando uma pessoa dessa se converte, aí ele vai atrás para querer arrastar para a igreja dele.
Lá você usa esse tipo de roupa? Lá a mulher prega? Lá você...
Sabe? Eu lembro que eu me converti primeiro que a pastora Mara, já estando casado. Eu me converti primeiro. Ela demorou mais um pouquinho. Quando ela se converteu, no outro dia, apareceu uma seita lá em casa. Eu falei, mas não pode ser, né? Olha que deixaram um monte de livro comigo aqui. Eu falei, mas esse é um negócio... Aí o pastor me explicou, falou, mas é assim. Não vai pra... A seita não vai atrás de quem não conhece a palavra do Senhor. Eles estão um pouco se lixando para quem não conhece a palavra do Senhor. Seita quer pegar crente, convertido. Então cuidado com quem você está andando, cuidado com o que você anda ouvindo, cuidado com o caminho que você está trilhando, cuidado com a amizade que você está tendo. Eu, quando me converti, irmão, tive que deixar um monte de amizade. Eu tinha amigos, hein? Olha, eu tive que deixar.
Você está diferente.
Eu tive que deixar, não. Eu vou ser mais... coisado. Olha que palavra bonita, irmão. Meu irmão, não fui eu que deixei eles. Foram eles que me deixaram. Não fui eu que não quis mais a amizade deles. Eles é que não quiseram mais a minha amizade. Porque qualquer um dos meus amigos, se falasse pra mim assim, Pedrão, como é que eles me chamavam, eu quero estar indo com você na igreja, eu não ia falar, olha, eu não quero mais amizade com você. Estaria comigo até hoje. Talvez seria um pastor também. Ou uma pastora. Quando eu me converti, não fui eu que deixei os meus amigos. Meus amigos é que me deixaram. É diferente. Os seus parentes, que muitas vezes são os principais que tiram a pessoa da presença do Senhor, você não é mais o mesmo, você não participa mais das festas com a gente, com as músicas lindas que a gente canta, essas músicas lindas, com essas letras lindas, né? Você não participa mais, você não enche mais a cara com a gente, você... Convida não, olha, eu quero continuar a amizade com vocês, normal. Eu só quero que vocês mudem a vida que vocês estavam e passam a viver do jeito que eu estou vivendo. Não, para viver do jeito que você quer, a gente não quer amizade com você, não. Então não foi você que deixou eles. Eles é que não querem você. Eles querem você te arrastando para um buraco, para cair junto. Sabe? Eles querem você porque se eles caírem no buraco, você cai junto. O que Jesus disse? Quando um cego guia outro, os dois acabam caindo no abismo. Então, meu irmão e minha irmã, você tem que ter muito zelo. O problema dos apóstolos não era a chuva. O problema deles era o mar. O mar estava com uma tempestade. Mas lembre-se que Jesus, além de andar no mar, também disse, vento, cala-te. E o vento obedeceu. Pastor, mas eu estou servindo ao Senhor, estou passando uma tempestade. Aguenta mais um pouquinho aí. Que antes de você afundar, vai aparecer Jesus. Andando sobre o teu problema. E mandando ele se calar ainda. Antes de você afundar, ele vem. Antes de você cair, ele aparece. Não deixa afundar, não. Ele não deixa, não. Jesus disse assim: aquele que vem após mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Todo crente desviado, foi ele que desviou, não foi Jesus. Ah, mas desviou porque veio uma luta e eu orei. Não, você não esperou passar a tempestade, essa foi a verdade. Você está indo embora do serviço, ou da tua igreja lá. Sim. E está uma chuva terrível, você fala, pô, eu vou assim mesmo. Aí você começa aí, se molha todo, passa 3 minutos, a chuva passa. Aí eu falo, meu Deus do céu, eu vou chegar em casa todo ensopado. Aí eu chego em casa, Mara, mas você está ensopado. Porque não esperou passar, porque eu não sabia o tempo. A chuva, ela não vem com uma plaquinha, vou durar 5 minutos. Aí você fala assim, peraí, eu preciso ir embora. Para mim chegar molhado agora, que é 5 da tarde, ou chegar 10 da noite, eu prefiro chegar agora às 5 da tarde, e aí eu tomo um banho quentinho e passo o resto da noite em casa. Aí a pessoa sai, eu vou dar uma corrida, mas espera, não, eu vou assim mesmo. Na hora que chega na porta do metrô, pingando, a chuva para. Aí você fala, meu Deus, mas se eu soubesse, eu tinha esperado 5 minutos. É. Então tem crente que ele desvia porque ele não esperou a chuva passar. Ele não esperou a tempestade passar. Ele tentou atravessar a tempestade ou então desistiu. Volta para trás. Eu lembro uma das passagens que eu admiro muito. É quando Jesus, ele fala, ele multiplica os pães, né? E todo mundo ficou feliz, todo mundo queria estar com ele. Ei, multiplica pães, ó. Eita, é esse o Deus que eu quero, ó. Né? Aí quando Jesus fala para eles terem um compromisso mais sério com ele, todo mundo foi embora, ficaram só os apóstolos. Sabe aqueles 5 mil que comeram pão? Tá, viraram as costas, foram tudo embora. Viram o milagre e foram embora. Aí Jesus falou, vocês querem ir também? Aí Pedro, o apóstolo Simão, né? Simão Pedro, ele diz, para quem iremos nós? Não é para onde? Para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, para quem você vai? Ah, pastor, eu gosto de palavra de felicidade, de alegria. É, né? E no dia da tua morte, você vai recorrer a quem? A teu pai e tua mãe? A quem? Teus amigos? Porque eu vou dizer uma coisa. As pessoas sofrem, choram, se abraçam, mas continuam vivendo depois, viu? Minha sogra falava uma coisa, mas eu não vou falar, não. Minha sogra falava uma coisa, mas não vou falar, não. Ela diz, viúva é quem morre. Eu conheço pessoas que ficaram viúvas mesmo. Sabe que o tio que pregou para mim a palavra, ele casou depois, tal, deu uma desviada, ficou doente, mas depois se apegou com Deus, tudo, mas morreu. A esposa dele é viúva até hoje. Não, e ela tinha uns 30 e poucos anos. Já passaram 20 e poucos anos que isso aconteceu aí, e ela continua 20 e poucos, tá, uns 30 anos aí já. Então tem viúva que continua viúva assim, mas na maioria das vezes, o viúvo é aquele que morreu, né? Porque a viúva chora, assim. E é normal, não estou acusando, estou condenando, não. Né? Só ficou viúva. Às vezes está nova, às vezes está nova. Não, eu quero, sei lá, quero ter alguém. Não estou criticando, não estou acusando. Mas é verdade mesmo. Eu estou te falando isso porque se acontece de vir o dia da morte, vai recorrer para quem? A tua alma. Vai para onde? Jesus disse assim, de alguém que conquistou o mundo, e ele disse, louco, amanhã pedirão a tua alma, e o que é que você tem em troco dela? Você fez o quê? O que você fez durante a sua vida? Hã? O que você tem em troco dela? Porque quando acabar o nosso tempo na Terra, sobrou só a alma. E é ela que presta conta com Deus. Não vai subir conta bancária, não vai subir o carro, não vai subir a namorada, não vai subir a avó, que era crentíssima. Minha avó era fervorosa. Não pensa que vai chegar lá no céu. Eu sou neto da Dona Maria, que todo mundo conhece no bairro lá, crente lá, que ora lá. É. A Dona Maria tem um belo galardão no céu, mas você, companheiro, por enquanto, nada. Então, eu faço um alerta. Se apegue com Deus. Esteja na presença do Senhor. Se estiver passando a tempestade, lembre-se, Jesus anda por cima do mar. Guarde essa palavra no seu coração.